DW Noticiário.
Bom dia, começa agora a emissão da manhã da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Nadia Sufo, estarei na sua companhia. Noticiário. As negociações sobre o conflito sírio, que decorre em Genebra, entraram num impasse nesta terça-feira. O mediador da ONU e da Liga Árabe para a Síria, Lakhdar Brahim, reconhece que a segunda ronda é trabalhosa e não registra progressos, tal como a primeira ronda realizada em janeiro último. O ministro sírio da Reconciliação Nacional, Ali Haidar, afirmou que as negociações estão condenadas ao fracasso. Ibrahim, por seu lado, assegurou ter toneladas de paciência, mas sublinhou que o povo sírio não tem essa paciência e precisamos de acelerar, citamos. Mais sobre o assunto para acompanhar a seguir no Jornal da Manhã. A Amnistia Internacional defende uma resposta forte e imediata para a situação na República Centro-Africana. A ONG de Defesa dos Direitos Humanos considera que está a acontecer uma limpeza étnica de muçulmanos na zona ocidental do país desde janeiro passado. O relatório da ONG, intitulado Limpeza Étnica e Assassinatos Sectários na República Centro-Africana, indica que, além de causar morte e destruição, os ataques foram realizados com a intenção declarada de deslocar à força essas comunidades. Para a Amnistia, a missão da União Africana no país e as forças francesas da Operação Sangaris têm sido lentas a preencher o vácuo de poder criado em meados de janeiro, quando o presidente interino Michel Djoto Dias se demitiu e a Seleka começou a retirar. A nova ronda de negociações de paz para o Sudão do Sul está a ser marcada por troca de acusações entre os beligerantes, perigando o cessar-fogo acordado em janeiro último. Enquanto os representantes do governo acusam os rebeldes de violarem o cessar-fogo, os rebeldes dizem que estão desapontados com o presidente Salva Kiir e com o presidente do Uganda, Yoweri Museveni, que têm dado apoio militar a Kiir. Os rebeldes acusam o governo de não cumprir com a retirada de tropas estrangeiras, conforme o acordado. Os Estados Unidos têm apelado ao Uganda para que retire as suas forças do país e o secretário de Estado, John Kerry, disse ontem que o seu país está a envidar esforços para evitar o caos e o genocídio. O presidente do Irão pediu às potências mundiais que igualem a atitude justa e construtiva do seu país nas negociações sobre o programa nuclear e que evitem ilusões sobre uma opção militar. Hassan Rouhani fez este pronunciamento durante as comemorações do 35º aniversário da Revolução Islâmica. O Irão e o Grupo 5+1, Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido e Alemanha, retomam as negociações na próxima semana em Viena para a conclusão de um acordo global com base no acordo interino alcançado em novembro. Este acordo prevê que o Irão congele por um período de 6 meses algumas das atividades nucleares em troca de um levantamento parcial das sanções internacionais. Os presidentes dos Estados Unidos da América e da França, Barack Obama e François Hollande, respectivamente, reafirmaram a sua relação de estreita cooperação em relação aos desafios globais. Antes da conferência de imprensa, em Washington, Obama agradeceu a Hollande, que estava de visita, pela política externa que considera de corajosa e resoluta. Ele elogiou ainda a abordagem comum no conflito sírio e a crise nuclear com o Irão e agradeceu as operações militares no Mali e na República Centro-Africana. As relações dão sinais de melhorias depois do caso de espionagem norte-americana à França e a outras potências europeias. As Coreias do Sul e do Norte realizam as suas primeiras conversações de alto nível dos últimos 7 anos nas suas fronteiras armadas nesta quarta-feira. O objetivo é encontrar formas de melhorar as suas relações enquanto Seul e os Estados Unidos preparam novos exercícios militares para o desagrado de Pyongyang. O encontro surgiu de forma inesperada e sob grande sigilo e devem ser discutidos os exercícios militares norte-americanos e de Seul. A China e Taiwan concordaram em estabelecer um mecanismo regular de ligação entre si, um passo positivo com vista à melhoria das suas relações bilaterais, segundo a imprensa oficial chinesa. Taiwan, que continua a assumir-se como representante da República da China, é visto por Pequim como uma província chinesa e não uma entidade política soberana. O Partido Comunista Chinês defende a reunificação pacífica com Taiwan, segundo a mesma fórmula adotada para Hong Kong e Macau, um país dois sistemas, mas ameaça usar a força se a ilha declarar a independência. E na Taça da Alemanha em futebol, o Borussia Dortmund venceu ontem o Eintracht Frankfurt por 1-0 e passou às semifinais. Hoje, o Hoffenheim joga com Wolfsburg, o Bayer Leverkusen com Kaiserslautern e o Hamburgo enfrenta o Bayern de Munique. Foram as notícias.
DW Jornal da Manhã.
Moçambique cai em termos de liberdade de imprensa, enquanto Angola e Guiné-Bissau melhoram, segundo a avaliação da Repórter Sem Fronteira. Já está marcada a primeira audiência do caso do tráfico de mulheres envolvendo o general angolano Bento Kangamba. Negociações sírias sem progresso e ajuda humanitária está interrompida. Estes são os destaques do Jornal da Manhã desta quarta-feira, 12 de fevereiro de 2014. A organização Repórteres Sem Fronteiras divulgou o ranking de 2014 da liberdade de imprensa em 180 países. Nenhum outro país piorou tanto os níveis de liberdade quanto a República Centro-Africana, com uma queda de 43 posições. Entre os PALOP, Moçambique piorou em 5 posições. Já Angola e Guiné-Bissau melhoraram 7. Os resultados referem-se ao período de dezembro de 2012 a outubro de 2013. Regina Casamata, com os pormenores.
Os países africanos de língua oficial portuguesa, com exceção de Moçambique, apresentaram uma leve melhora no ranking de liberdade de imprensa, divulgado esta quarta-feira pela organização francesa Repórteres Sem Fronteiras. Moçambique piorou em 5 posições e ocupa agora o lugar 79. Clea Sriba, responsável pelos países africanos dentro da organização, explica os resultados em relação a Moçambique.
Em Moçambique, a queda deve-se principalmente a diversos fatores que ocorreram ao longo do ano. Um jornalista foi atacado durante uma demonstração e mais outro foi espancado pelo exército recentemente. Esses ataques contra os jornalistas contribuíram para a queda no ranking.
Apesar de ter melhorado 7 posições, Angola ainda é o pior colocado entre os PALOPs. Em 2013, o país estava no lugar 130 e agora se encontra no 124. A Guiné-Bissau também apresentou melhorias, na mesma proporção, do lugar 92 para o 86. Luiz da Silva, diretor da Rádio Papagaio na Guiné-Bissau, questiona essa melhoria em seu país, tendo em conta as suas condições de trabalho.
Nós que estamos no campo, por exemplo, fora de Bissau, ao fazermos o nosso trabalho na rádio, temos limitação, não temos coragem de dizer tudo. Se dizermos, isso já vai custar muito, hein? Ou torturado ou outra coisa. Por isso, eu não concordo com essa subida.
O diretor comenta ainda casos de censura e autocensura no país.
Você fala, dá uma notícia que é contra os governantes, você já sabe o que, é que vai acontecer com isso. Por exemplo, um acontecimento, temos um artista nacional que chama Massati, uma vez foi torturado. Nós temos medo de pôr as músicas do tal artista na rádio, porque pusermos, podemos ser castigados.
A organização Repórteres Sem Fronteiras ressalta que o ranking é relativo e depende das condições de liberdade de imprensa também em outros países. Em relação à pontuação individual, um país pode ter de 0 a 100 pontos, ou seja, total ou nenhuma liberdade de expressão. No caso da Guiné-Bissau, embora haja uma melhoria de 7 posições no ranking, a sua média de pontos piorou. Em 2013, o país recebera 28,94 e este ano 30,05, o que indica, na realidade, que a liberdade de imprensa piorou. O mesmo ocorre com Angola. Enquanto houve um grande pulo em termos de ranking, os pontos recebidos pelo país indicam uma melhoria muito pequena. Clea, da Repórteres Sem Fronteiras, avalia as condições.
Mas a situação em Angola ainda se mantém bastante preocupante. Nós observamos a prisão de diversos jornalistas durante protestos que questionavam o poder em questão. E embora o ranking não tenha considerado, houve recentemente casos de jornalistas a serem presos injustamente.
José Adalberto, antigo jornalista da Rádio Despertar e atual colaborador do semanário Manchete, aponta mais algumas questões em relação à liberdade de imprensa em Angola.
Olhar para a linha editorial, as linhas editoriais dos principais jornais privados que temos no país, a aquisição destes jornais por grupos de interesse partidários que de alguma forma vão reprimindo ou vão cada vez mais fazendo com que estes órgãos percam a liberdade que tinham.
Já Cabo Verde teve uma melhoria de 1 posição no ranking.
Regina Casamata, DW.
Cara ouvinte, qual é a sua opinião sobre a liberdade de imprensa nos PALOP? Contamos com a sua resposta. Mande-a, por favor, para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491759 8273.
Será no dia 31 de março a primeira audiência do processo que investiga o tráfico internacional de mulheres brasileiras para Portugal, Áustria, África do Sul e Angola. O caso foi descoberto pela Polícia Federal do Brasil e aponta como chefe do esquema de prostituição o general angolano Bento Cangamba, também empresário. Como o processo é separado, o julgamento dos brasileiros do julgamento dos angolanos, desta vez serão ouvidos em São Paulo apenas testemunhas da acusação e defesa de 5 brasileiros acusados de envolvimento. Camila Campos com os detalhes a partir de Belo Horizonte.
Mesmo o general angolano Bento dos Santos Cangamba não sendo réu nesse processo no Brasil, classificado como originário, a defesa dele aponta o momento como importante. Para Paulo José Yas de Moraes, atual advogado de Cangamba, esta primeira audiência será estratégica para descartar a acusação sobre a finalidade de prostituição.
Temos certeza que do rol de testemunhas de defesa constarão pessoas arroladas como supostas vítimas, que poderão esclarecer com certeza para que foram lá. Confirmarão que foram lá para realizar o show e para o que foram contratados para o clube, jamais para outra coisa. É por isso da importância dessa audiência de assim tempo.
A Justiça Brasileira já negou pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em São Paulo, pedido de cancelamento de prisão preventiva para o general angolano. Inclusive, nesse pedido são citadas celebridades brasileiras, a exemplo da dançarina Andressa Soares Azevedo, conhecida como Mulher Melancia, que seria uma das prediletas do general, e a empresária, modelo e apresentadora de televisão no Brasil, Ana Hickman, apontada pelo grupo como difícil demais. De forma insistente, tentamos contato com estas brasileiras, mas nenhuma quis gravar entrevista. Por telefone, a assessoria de imprensa de Ana Hickman informou que a empresária nunca recebeu esse tipo de convite para show ou prostituição fora do país. Já a mulher Melancia preferiu responder por meio de sua assessoria jurídica, que se limitou a afirmar que Andressa Soares é apenas dançarina e nada mais. O advogado de Cangamba trabalha numa linha de defesa de que as brasileiras não seriam vítimas, e sim artistas que foram legalmente para Angola.
Uma coisa é você ter pessoas famosas do público brasileiro que foram lá e foram diversos artistas, inclusive de sexo masculino lá. E é lógico, você tem também dentro desse universo artístico artistas de maior relevância e aqueles de menor, ou aqueles que fazem um papel de acompanhamento e coadjuvante ou dançarino do artista principal. Então, foram lá, sim, para exercer uma atividade de cunho artístico, para a promoção do clube. Isso a gente está absolutamente tranquilo que será aprovado no curso do processo.
Nos próximos dias, o general será citado em Angola, via carta rogatória expedida pela Justiça Brasileira. Enquanto isso, a defesa dele tenta pelo menos 2 pedidos de habeas corpus que, se concedidos pela Justiça Brasileira, poderão até anular o processo contra o angolano. Num deles, o advogado alega que a Justiça Brasileira não pode julgar o general porque ele está sendo processado aqui por crimes que não existem em Angola.
2 pedidos. Um questionando, primeiro, a ilegalidade, já que a juíza fundamentou a decisão em cima de uma lei que sequer existe em Angola. E aí, como é que se diga que os crimes que estão sendo imputados não existem naquele país? Também lembrando que o general nunca esteve no Brasil, ele sempre ficou em Angola. Então, tecnicamente, a justiça brasileira não é competente para analisar o caso. Todo prospecto de investigação deveria ser remetido àquele país para análise e jamais recebido aqui da forma como foi feito, especialmente utilizando como fundamento uma lei que não existe. Reconhecida essa ilegalidade, o processo naturalmente deverá ser extinto.
Ainda não há data para o julgamento dos pedidos de habeas corpus para o general angolano. Dos 5 brasileiros presos no fim do ano passado pela Polícia Federal no Brasil, 4 ainda estão atrás das grades. Apenas um, Jackson Souza de Lima, conseguiu a liberdade provisória, depois de pagamento de fiança. Segundo denúncia do Ministério Público Federal, num período de 6 anos, o esquema internacional de tráfico de mulheres teria movimentado 45 milhões de dólares. De Belo Horizonte para DW, Camila Campos.
O desenvolvimento do setor agrícola em Angola tem sido tema de vários discursos dos governantes, mas a prática mostra o contrário. Os valores disponibilizados pelo Executivo a este setor são irrisórios. Mais informações com Anselmo Vieira, a partir da Uila.
O orçamento de 2014 para o setor da agricultura em Angola deixa muito a desejar, sobretudo numa altura em que o país procura melhorar o seu nível de vida, deixando de depender unicamente do ramo extrativo. Para a agricultura estão destinados perto de 0,66%, ao contrário dos já contestados 1,01% do ano passado. E apesar de a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADEC, de que Angola é membro, recomendar cerca de 10% do orçamento geral do Estado para este setor. Para os economistas, tal medida é inconcebível, até porque a agricultura é um setor fundamental para o desenvolvimento do país. Académicos defendem também que o setor primário, em especial a agricultura, é a chave para a transformação estrutural geral. Entendem que na aprovação do Orçamento Geral do Estado para 2014 foram ignoradas contribuições de várias franjas da sociedade angolana, tanto política como da esfera civil. O economista António Filipe Gonçalves considera que a situação não é das melhores, pois o setor da agricultura é o que absorve mais gente.
Não sei aonde é que o país desta maneira vai, porque esse tipo de comportamentos certamente só contribui para que os problemas, em vez de serem resolvidos, pelo contrário, agudiza-se. Tem que rever essa situação, é grave.
Também os agricultores Martins José e Laurindo Seilunga, membros da União Nacional dos Camponeses de Angola, UNACA, dizem estar preocupados com a falta de escoamento dos seus produtos do campo para a cidade, bem como a falta de investimentos sérios para que possam desenvolver as suas atividades. Afirmam mesmo que o setor da agricultura está muito abandonado.
É precaver isso, resolver os problemas. Já está prejudicado há muitos anos e o governo não tem mostrado interesse para melhorar essa situação.
Quando vemos que o nosso governo gasta milhões e milhões, o que é mais importante afinal? É investir no betão ou investir no capital humano?
Angola já foi um dos maiores produtores de café, mas para recuperar são muitos os desafios que vão desde o investimento no setor, bem como a melhoria das vias de circulação, como aponta Amélia Judite Ernesto, secretária provincial na UILA da União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, da oposição.
Termina-se uma legislatura, começa-se outra, mas não há progressos absolutamente nenhums. O governo angolano introduziu um programa integral de combate à pobreza e a nossa interrogação é onde se combate a pobreza, se não se prioriza as vias de comunicação. Praticamente este combate à pobreza é execuível. Nós temos municípios hoje em que ainda o acesso é extremamente difícil.
O governador da província da Uila, João Marcelino Chipinque, diz que existem políticas para o desenvolvimento do setor da agricultura.
Em cada ano econômico é possível reverter essa situação. A recuperação dos furos avariados e a criação de novos. O aproveitamento das águas do rio Cacolovás também consta do nosso grande programa de intervenção. Estamos a desenvolver a província no domínio da agricultura.
Da Uila para DW, Anselmo Vieira.
E lembramos o tema do dia. A organização Repórteres Sem Fronteiras divulgou o ranking de 2014 da liberdade de imprensa em 180 países. Nenhum outro país pirou tanto os níveis de liberdade quanto a República Centro-Africana, com uma queda de 43 posições. Entre os PALOP, Moçambique piorou em 5 posições. Já Angola e Guiné-Bissau melhoraram 7. Os resultados referem-se ao período de dezembro de 2012 a outubro de 2013. E a nossa pergunta é: qual é a sua opinião sobre a liberdade de imprensa nos PALOP? Mande-nos, por favor, a sua resposta para afriportug@dw.de ou então.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Na República Centro-Africana, assiste-se a uma escalada de conflitos. A União Africana enviou tropas para o terreno e também a União Europeia quer enviar soldados. Mas política e militarmente, há um país que coordena as principais decisões no terreno, o Tchad. Mais informações com Guilherme Correia da Silva.
O Tchad, vizinho norte da República Centro-Africana, é um peso pesado militar na região. O país, liderado pelo presidente Idriss Déby, é quem está por trás das principais decisões. No mês passado, por exemplo, depois de pressionado pelo líder tchadiano, o presidente de transição centro-africano, Michel Djotodia, renunciou ao cargo. Não é a primeira vez que o Tchad decide sobre a ascensão e a queda de presidentes centro-africanos.
Déby olhou sempre para a República Centro-Africana como o seu quintal. O ex-presidente Patassé chegou ao poder nos anos 90 com o apoio do Tchad. E Bozizé teve também a bênção de Déby.
Diz Helga Dickhoff, uma analista alemã. A nível militar, o Tchad também tem uma presença forte na República Centro-Africana. A maioria das 5.500 tropas da Missão Militar da União Africana no país, a MISCA, são tchadianas. Mas a população olha em parte para estas forças estrangeiras com desconfiança, segundo a analista Helga Dickhoff.
Naturalmente, por causa do golpe de Estado. Muitos acusam o Tchad de ter apoiado, se não mesmo treinado, alguns dos rebeldes do movimento Seleka.
Segundo o político da oposição tchadiana, Sheikh Ibn Omar,
as tropas tchadianas na República Centro-Africana têm, entretanto, um tamanho incontrolável. Tropas tchadianas fazem incursões na fronteira comum de quase 1.000 quilómetros, sob pretexto de a quererem controlar.
Bryce Kevin Campanha, ativista dos direitos humanos e membro do Parlamento de Transição Centro-Africano, confirma que apoiantes do Seleka entraram no país.
Eles estão armados. E quem é que os armou? O porta-voz do governo tchadiano nega. Mas ele não está no terreno e não está em Bangui para ver o que se passa. Nós, pelo contrário, temos provas daquilo que afirmamos.
Atualmente, o Tchad é membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU. O país disse estar contra o envio de uma missão de capacetes azuis para a República Centro-Africana. Segundo a analista Helga Dickhoff,
o Tchad quer resolver as coisas localmente.
A analista diz que o Tchad quer proteger o seu governo, tal como no conflito de Darfur, face à ameaça dos rebeldes vindos do Sudão.
A outra região em crise, onde se poderiam reunir rebeldes que se poderiam revoltar contra o poder no Tchad, é a região fronteiriça entre a República Centro-Africana e o Tchad.
Além disso, a fronteira é interessante por outros motivos, diz a analista. Nesta região há petróleo e conflitos poderiam comprometer a produção petrolífera no Tchad. Guilherme Correia da Silva, DW.
A ajuda humanitária e a evacuação dos refugiados sírios é o único ponto positivo que se mantém em pé nas negociações entre os rebeldes e o governo sírio que decorrem em Genebra. E mesmo as ações humanitárias sofrem alguns revés. Quanto aos outros pontos na mesa de diálogo, não há progressos, admite o mediador da crise, Lakhdar Brahim, que quer uma solução rápida para a guerra. A retirada dos civis da cidade de Homs foi suspensa nesta terça-feira devido a razões logísticas e deverá ser retomada nesta quarta-feira, informam as autoridades locais. Desde sexta-feira, a ONU retirou cerca de 1.200 pessoas, a maioria crianças, mulheres e homens mais velhos, de bairros ocupados há mais de 600 dias pelo exército. Um acordo sobre a evacuação de civis de Homs foi o único resultado tangível da primeira ronda que aconteceu em janeiro passado, recorda Lakhdar Brahimi.
Homs can be called a success. That has been 6 months in the making.
Homs pode ser visto como um sucesso que levou 6 meses a ser alcançado. 6 longos meses para evacuar centenas de pessoas e levar-lhes um pouco de comida. E existem outros lugares sitiados onde nada está a acontecer.
And there are lots of other places that are besieged where nothing has happened.
e mesmo assim a ajuda humanitária verifica alguns entraves. A Agência da ONU para os Refugiados, ACNUR, diz-se preocupada com o destino de cerca de 300 crianças e homens que estão nas mãos do exército governamental no contexto da evacuação humanitária da cidade de Homs. Supõe-se que estejam numa escola não muito distante da cidade para um interrogatório, disse em Genebra Melissa Fleming, a porta-voz do ACNUR.
During the evacuation, there were several hundred, about 336.
Durante a evacuação, havia lá várias centenas, cerca de 336, para ser exata, 338, com idades compreendidas entre os 15 e 55 anos. Eram homens e estavam a ser interrogados pelas autoridades na presença do ACNUR e da UNICEF numa escola próxima de Homs. 41 deles foram libertados e transportados para um subúrbio vizinho. Alguns dos evacuados estão alojados temporariamente.
To a neighboring suburb where many of the evacuees are temporarily settling.
As autoridades sírias dizem que com o interrogatório pretendem encontrar jihadistas infiltrados. Já a oposição receia que os detidos nunca mais sejam libertados. Estão sitiados na parte velha de Homs cerca de 3 mil pessoas que carecem de ajuda. Mariksi Mercado, do Fundo da ONU para a Infância, UNICEF, relata as dificuldades dos sitiados. Todos os evacuados dizem a mesma coisa sobre as condições em que viviam. Frio extremo, fome, água suja e bombardeios constantes. Entretanto, a segunda ronda das negociações deve prosseguir até sexta-feira. O mediador da crise já fez saber que não há avanços e nenhuma das partes aceita fazer cedências. Por exemplo, a composição do governo de transição é tema que não reúne consenso. Enquanto a oposição rejeita a continuidade do presidente Bashar al-Assad, o governo sírio não aceita um governo de transição sem ele. Agastado, Lakhdar Brahim deixou claro que a população já não tem paciência. Também deixou nas mãos dos beligerantes a responsabilidade pelo fim da crise. Não estou certo se posso impor uma agenda a pessoas que não a querem. Como posso apontar uma arma contra as suas cabeças? Sabe, esse é o país deles. Essa é uma responsabilidade enorme que eles têm.
DW Espaço do Ouvinte.
Qual é a sua opinião sobre a liberdade de imprensa nos PALOP? Esta era a pergunta do dia. A Cristiane Vieira Teixeira está aqui com as respostas dos ouvintes e dos internautas. Bom dia.
Olá, Nádia Sufo. Muito bom dia a você e a todos os que nos acompanham. Por SMS nos escreve Eslardinho de Nampula. Ele diz: a liberdade de imprensa em África é tão lamentável porque o governo usa as forças de defesa para espancar e intimidar os jornalistas. Por e-mail, escreveu o Tifari Tivani e diz: não se pode esperar uma boa saúde na liberdade de imprensa num sítio sem liberdade de expressão. Em Moçambique, a liberdade de imprensa é um caso por vir. Vimos Felling Capela, jornalista do Notícias, levando... ele usa um termo aqui... Assim, sendo agredido há menos de uma semana. O que é isso? Até em esportistas batem, diz ele. No Facebook escreveu o Adere Tutuni. Ele diz: é uma lástima. Em Moçambique não há liberdade, mas sim suborno de imprensa. Os jornalistas falam o que mandam, não o que é a verdade. Theo Panzo escreveu: alguma coisa está errada neste relatório, porque no período em casa, em Angola, as detenções e as intimidações da PGR a jornalistas foram inúmeras. Logo, não é possível falar em melhorias na questão da liberdade de imprensa. A nossa situação não é má, é muito má, diz ele. Matheus do Chimoio escreveu: em Moçambique, nos últimos 4 meses, onde as forças governamentais começaram a sofrer tantas baixas em emboscadas pelos guerrilheiros da RENAMO, a nossa imprensa pública já não reporta. E a imprensa privada faz de uma forma superficial, parecendo não estar a acontecer nada em Moçambique. A imprensa pública prefere reportar guerras de outros países, mas aqui a guerra na região centro do país. O Vasco Pacani diz: em Moçambique nunca houve liberdade de imprensa. poeta Leviano escreveu: em Moçambique há uma lástima, ainda esta semana uma jornalista fotógrafa foi agredido e obrigado a retirar a queixa, e retirou. Em novembro, um outro jornalista de uma TV independente foi agredido pelas Forças Armadas até perder os sentidos. E o Alexandre Armando escreve: bom, eu não tenho ideia de como se faz essa avaliação, mas Moçambique deve estar na pior situação do que a que foi revelada. Mesmo a opinião profissional é vista como uma afronta ao governo. Foram as participações. Obrigada a todos que nos escreveram. Nádia.
Está completa a informação por hora. Tenham um bom dia e voltamos mais logo.